Está no ar mais um podcast do Boteco.tech, o seu podcast de tecnologia. A ideia hoje é falar sobre o projeto Franzininho. E hoje temos dois convidados, a Diana e o Fábio. Eu gostaria que vocês fizessem uma pequena introdução sobre vocês.
Olá, pessoal. Sou o Fábio Souza. Eu sou diretor de operações do Embarcados e também líder do projeto Franzininho que a gente vai abordar aqui hoje.
Olá, pessoal. Eu me chamo Diana, sou formada no Técnico Informática, instrutora de cursos online, sou também aí estudante de pedagogia e sou instrutora de cursos online, onde a gente, né, ensina aí as crianças, adolescentes e também professores, né, na área de tecnologias. E é isso.
É muito bom ter a participação de vocês que estão envolvidos no projeto. E começando, vamos falar da história do projeto. Como é que surgiu a ideia? Contar um pouco de como o projeto nasceu até mais ou menos até como está hoje. Se vocês puderem dar uma introdução aí dos problemas encontrados, do quais problemas ele se propõe a resolver, enfim.
Bora lá, então eu vou começar aqui a história. Ela é longa, talvez a gente vai dar uma resumida aqui, né? Mas tudo começa, né? O Fábio lá atrás, eu na formação, né? Técnica e também na graduação de engenharia, eu senti a necessidade ali, né, dos meus colegas, de estarem mais envolvidos com programação de microcontroladores, né? Eu estava muito encantado, né? Sempre atuei nessa área, desde quando eu fiz a minha capacitação, né, técnica, e de lá para cá sempre foi na área de sistemas embarcados. E eu senti assim que quando, né, os colegas eles viam a parte de sistemas embarcados, eles acabavam, né, fugindo ali, né? Era uma disciplina que não despertava interesse. Então na graduação eu comecei a lecionar alguns cursos focados ali para os meus colegas, e aí isso daí também foi expandindo para a comunidade em volta ali, né, na graduação, mas isso foi mais pontual ali e ficou. Depois, né, que eu me formei, eu até comecei uma empresa, a Diana já estava como sócia. A gente começou FBS Eletrônica, onde a gente tinha a proposta, né, de trazer treinamentos e também, também trazer alguns hardwares, né, para que o pessoal tivesse acesso. Mas, né, não tinha experiência nenhuma na área de empreendedorismo. A gente passou, acho que menos de um ano, já não tinha como manter o projeto, né? Tinha toda a parte de comprar componente, fabricação de hardware. E aí, a gente viu, né, que eu precisava, né, principalmente que eu já estava formado, precisava ter algo mais estável para poder trazer renda, né? E aí eu fui acabar mais focando mais na área do mercado de trabalho, e depois o projeto morreu. Mas foi isso, assim, um pouco da história de começou, né, assim, essa ideia. Mas o que aconteceu? A gente não deixou, mesmo morrendo, assim, essa parte mais empreendedorismo, a gente viu que com o Open Hardware a gente poderia fazer algo mesmo não tendo uma empresa. Então a gente começou a fazer projetos, né, open source, simples, e atuando mais na questão de comunidade, né? Tudo bem, o Arduino já estava ali presente, mas a gente via que tinha uma necessidade das pessoas olharem mais para o hardware e não somente a aplicação. E com
Só
isso,
uma pergunta. Que ano que foi isso, mais ou menos? Só para ter uma ideia cronológica.
então isso lá a empresa 2013, né? Depois 2014 a gente parou. Aí 2016, mais ou menos, que eu voltei mais com essa pegada de open hardware e mais olhando com um olhar diferente, né? Com um olhar mais de comunidade e com um olhar mais de incentivar através de conteúdo e não o hardware em primeiro plano, né? A gente ia trabalhando mais com conteúdo, aí surgiu uma placa nessa pegada, um dos Arduinos desses que aconteceram aqui no Brasil, se eu não me engano foi em 2016 mesmo. Eu fiz uma placa para fazer uma palestra, né? Então um design ali simples de um Arduino faça você mesmo, foi chamado de Franzino. E aí, né, ficou, a gente trabalhou bastante comunidade, inclusive a primeira oficina que eu fiz na Campus Party de soldagem de placa foi com essa placa Franzino. E aí, em 2017, a gente teve uma oportunidade de trabalhar no Arduino Day em São Paulo. Foi um Arduino Day feito em conjunto com a Prefeitura de São Paulo. Então, lá na Prefeitura de São Paulo tem os Fab Labs livres, né? Então, são mais de 10 Fab Labs espalhados pela cidade de São Paulo. E aí, a gente trabalhando, né? Então, nessa ocasião, o Embarcados estava à frente. Aí estava o Thales também, o Thales Antunes, que hoje trabalha na Campus Party. E também estava o Pandora Labs e Fazedores, né, nessa iniciativa. E aí, eu e o Thales ficamos responsáveis por fazer uma oficina. E aí o Thales falou, vamos fazer uma placa, né? Para o pessoal usar o FabLab como... o dia do Arduino fazendo uma placa Arduino, né? Não fazendo um brinde só com o logo do Arduino, alguma coisa nesse sentido. Então a gente sentou. E aí nasceu a concepção ali de uma placa pequenininha, né? Baseada no Atetarium 85. Aí eu solicitei, ó, pessoal, eu posso batizar a criança? E aí foi batizada de Franzininho. E aí de 2017 para cá, a gente trabalhou muito nessa questão de comunidade, de fazer oficinas presenciais. Praticamente 2018 e 2019 a gente fez oficinas quase no país inteiro, né, no Brasil. E o projeto veio crescendo bastante nesse formato de não ser uma empresa, né, e sim uma comunidade envolvida ali com a parte de hardware e software. Então, um pouco da história aí do Franzininho, como que nasceu.
Eu acho que eu lembro da parte que tu mencionou aí da Campus Party. Eu acho que eu lembro das tuas publicações nas redes sociais. Mas talvez uma curiosidade, de onde que surgiu esse nome? Tem algum motivo pra esse nome?
O motivo foi naquela placa primeira em 2016 que foi feito para as pessoas soldarem. Ela tinha o footprint do Arduino, né, a Uno, mas ela era bem enxuta. E aí foi uma sacada ali. Ah, é uma placa Franzina. Aí só que eu não coloquei Franzina, foi colocado Franzino como nome, né, para ficar ligado ao Arduino, né? Ficou Franzino. E aí, para seguir a sequência da família, em 2017 nasceu a Franzininho, que era uma placa também enxuta, mas que tinha ali os componentes para fazer uma aplicação baseada ali em Arduino. Então, essa foi a ideia do nome, Franzino e Franzininho.
Legal. Não sei se a Diana quer adicionar alguma coisa à história. Ou...
Ah, eu quero. Mas eu não participava, né, nessa época. Eu estava na escola, então não conseguia participar de nenhuma das oficinas, né, desde 2015. Acho que foi 2015, 2016, né? Eu não cheguei a participar e eu via também pelas redes sociais. Eu tava louca querendo ajudar o Fábio nas oficinas, mas eu tava trabalhando, então não dava. E aí foi, acho que em 2018, se eu não me engano, eu consegui ir e ajudar o Fábio numa oficina lá em Natal. Então foi muito bacana essa experiência de poder estar ali junto com o pessoal, né? Do Norte, Nordeste, que a gente teve esse contato, que é diferente do pessoal aqui do Sudeste, né? Porque sempre tem oficina para eles, né? Aqui do Sudeste, lá no Norte e Nordeste nunca tem. Então, eles têm muita garra, né? Então, eles pegam para montar a Franzininho, que quando vocês vão ver, a gente ficava lá, eu e o Fábio, um tempão depois que finalizou a oficina. Acho que era só isso que eu queria comentar mesmo.
Então, uma das coisas que eu queria comentar é que, na verdade, o Franzininho não nasceu para resolver algum problema. Na verdade, ele nasceu meio que de uma necessidade. O Fábio queria inovar ou inventar algo diferente para aquele workshop, certo?
É, isso aí. Naquele momento, a gente tinha uma necessidade específica, né? Mas ele veio de encontro com algumas atividades que já estavam sendo feitas nesse movimento de incentivar as pessoas no hardware, né? Então a gente via, principalmente com o contato que eu tive como professor de ensino técnico, né? E também ali na indústria, né? Eu estava percebendo que as pessoas estavam se afastando bastante do hardware, né? E acabavam, na hora de ter que tinha um problema para resolver, o hardware era uma coisa de outro mundo, né? Então, a gente tentou fazer algo simples, né? Relativamente simples, mas que unisse os dois mundos, né? Então, a pessoa olhava para o hardware, mas ela também olhava para a programação, que no caso aí toda parte do todo o framework, a plataforma Arduino oferece. A gente, assim, até alguns casos, né, pode comparar Franzininho com Arduino, mas a gente não vê que o Franzininho é um concorrente do Arduino, sim, uma das formas que a pessoa pode explorar, né, para quem tem interesse. Então a gente chama muito atenção para que a pessoa tenha o domínio do hardware, para que ela possa colocar suas aplicações, suas ideias em prática e não depender, né, de um especialista, só especialista, mas no primeiro momento ela conseguir validar. Se alguma coisa queimar na sua placa ou na sua aplicação, ela tenha também autonomia para corrigir, para acertar. Então a gente veio com essa pegada de abrir, né, a placa Arduino, né, que já é aberta, mas ela estava assim, por ser componentes SMDs, né, muitas pessoas não estavam olhando, não conseguiam enxergar o que tinha ali. Então a gente veio abrir um pouco dessas camadas mais internas ali do hardware, mas fazendo o link ali com a programação e aplicação. E com isso, a gente teve bastante feedbacks interessantes, né, de pessoas que se interessaram pro hardware por ter feito uma placa, né? Então ela gostou ali da parte de conhecer os componentes, soldar e depois, né, programar. Então ela se interessou bastante pelo hardware. Muitos foram ali para fazer curso técnico, eletrônica, muitos foram fazer engenharia. Então a gente ficou bem feliz com o impacto que deu, assim, da pessoa conhecer algo que talvez ela tinha um contato, mas um contato meio ali, eu só vou usar para programar, eu não vou me meter naquele mundo ali. Então, a ideia, assim, ela teve uma necessidade de fazer uma oficina, mas ela, o projeto, assim, ele foi de encontro com uma necessidade que a gente viu das pessoas estarem fugindo do hardware.
É, eu acho até que é na parte da cultura maker, né? Do pessoal que tá sempre, eu vou comprar aquela plaquinha, eu vou comprar o Arduino. Não, porque você não pega, monta uma franzininho, dá os primeiros passos, né, de você soldar e depois você ir programar na ideia do Arduino. Então essa também era a pegada do franzininho, né, já lá no início.
Agora eu até lembrei de umas coisas, que, na verdade, eu fiz computação, eu tava na área de software, mas, na verdade, eu fiz o meu TCC com hardware. Eu montei uma plaquinha, mas na verdade eu usei foi o ESP32 na época. Mas eu desenvolvi um sistema embarcado. Meu trabalho de conclusão de curso. Mas eu acho que eu comecei lá por 2012 a mexer com os Arduinos. Depois acabei achando as single board computers, como o Raspberry Pi, que eu acho bem mais legal porque, pra mim, é um mini computadorzinho, é bem mais poderoso. Mas uma das coisas que eu queria mencionar é realmente voltar ao que o Fábio falou. É dessa cultura do Arduino, que, tipo, uma das coisas que o Arduino trouxe é o negócio ser, tipo, pronto, plug and play. Só pega e junta as coisas e faz algum derivado. Então, às vezes, tu acaba nem soldando nada, nem colocando um componente, não, tu só pega uma plaquinha, bota outra plaquinha e tu faz algum projeto. Claro que isso é, pensando assim, seria só para prototipação, né? Se tu for realmente trabalhar com isso ou fazer alguma coisa nesse sentido, tu ia acabar usando para fazer o teu design e depois você pega o mesmo, tipo, um processador similar ao do Arduino e desenvolve a sua placa que, tipo, mais enxuta, menorzinha, para determinada aplicação que você trabalha. Mas eu acho que muita gente é só pelo hobby. É só para, tipo, aprender alguma coisa nova, né? Então, trazer essa questão de monte o seu próprio hardware e programe em cima dele, eu acho que é uma sacada bem legal. Principalmente se você quiser interagir com educação. Isso é algo que faz as pessoas se interessarem, talvez bem mais, porque elas vão se sentir orgulhosas a plaquinha que elas montaram, sabe? E depois elas vão programar e ver que tudo funciona, ou não. Tem isso também, né? Mas é bem interessante.
Não, é isso aí. É bem por esse lado mesmo que a gente vem atuando desde, né, do surgimento aí. das ideias do projeto, né? A gente colocou, né, as oficinas, a gente teve bastante retorno aí, né, desse lance aí da pessoa se sentir motivada, né? Isso pra gente, quando finaliza uma oficina, né, e vê que pessoas que às vezes, né, são pessoas da área, de outras áreas, né, ou até mesmo pessoas que já um dia estudaram um pouco de eletrônica, mas acabaram indo para outro rumo, elas se sentem ali bem felizes do resultado, né? E aí a gente fala assim, ó, você trilhou a jornada, né, de hardware, né, você conheceu os componentes, você soldou, a sua placa, às vezes, né, como você disse, Alexandre, ela não funciona, mas a gente também traz nessa didática a resolução do problema, que a pessoa é capaz de resolver, então não é porque não funcionou que está perdido, né? Então ela vai conseguir identificar, ó, eu soldei errado isso daqui, o componente estava invertido, teve curto-circuito aqui. Então ela corrige, e aí beleza, aí corrigiu, aí ela finalizou, né, viu? Faz o teste final ali da placa funcionando ali no básico, né, sem programar nada. Mas aí a gente fala, ó, agora você abriu outra porta, a porta da programação. Essa porta de programação, ela vai te dar muitas possibilidades também, mas aí depende de você trilhar essa jornada, né, escolher os caminhos, mas é passo a passo, né, baby steps, né, para você ir evoluindo, né. A gente traz essa questão aí de incentivar que a pessoa vá e aí mudar a realidade dela. Então, a gente teve a oportunidade de trabalhar também com muitas jovens, né, muitos jovens que estavam ali se descobrindo, né, muitos não tinham nenhuma perspectiva de qual área seguir, outros não tinham as questões mais financeiras, né, de ter equipamentos em casa, e o nosso objetivo quando trabalha com jovens nesse sentido é despertar o interesse neles. Então a gente fala que se a gente conseguir despertar o interesse dele, que ele vai ver, pô, eu tenho um caminho aqui, se eu for fazer um curso técnico, eu for fazer uma graduação, eu posso mudar minha realidade, né, da minha e também da família que está em volta. Então nossa proposta nessas oficinas, ela corre muito por esse lado também.
Quando tu menciona essas oficinas jovens e tal, que faixa etária mais ou menos que vocês têm trabalhado com as pessoas?
Boa observação, que talvez a gente possa até falar um pouco de como que o projeto evoluiu, né? Eu vou dar aqui começar e depois eu passo para a Diana complementar. Mas assim, o projeto, ele surgiu, né, não o Franzininho, mas até as anteriores, focando em capacitação técnica, né? Então, a ideia era trabalhar ali com pessoas que já estão no ensino médio, né, 16, 17 anos, já pensando em um caminho a seguir, né? E também quem já estava na capacitação técnica, né, curso de eletrônica, engenharia, também despertar o interesse deles ali naquele momento. E aí a gente veio trabalhando, o Franzininho, ele teve essa pegada, lógico, ele foi feito ali numa oficina maker, né, a gente teve públicos de todos os níveis e idades e conhecimentos, né, mas depois que o projeto, né, ele parou nessa oficina, né, aí ele, na verdade, eu continuei como comunidade, né, em seguida, né, então teve ali um hiato, mas aí a gente começou, vamos ver como que a gente vai formatar para que esse projeto continue. E eu continuei ainda na pegada de ensino técnico, então todo o material, tudo que eu fazia, ele era muito focado na capacitação técnica, por na minha experiência de trabalhar com projetos e também na capacitação, né, como educador. E aí veio algumas necessidades, e aí que vem a Diana nessa história. Ela pode falar.
Então, assim, antes de falar, na faixa etária, né, as nossas oficinas não têm faixa etária, né, praticamente assim, se tem um responsável com uma criança, e o responsável vai ficar de olho ali na criança, né, e vai estar soldando junto com ela, então, sempre participam das nossas oficinas. Então, é bem aberto mesmo, e tanto é que a gente participou da residência hacker, né, da Red Bull Station, e lá a gente chegou com um propósito, né, para melhorar o nosso projeto, então, O Fábio queria melhorar o hardware, né? Porque estava limitado, né? A Franzininho é limitada. E chegou um ponto que a gente participou da Campus Party Rondônia, né? E que a gente teve a possibilidade de estar trabalhando com crianças, né? E era a Oficina da Educação do Futuro, da área open, né? da Campus Party, que a gente trabalhou com crianças e adultos. Só que o Fábio, ele tem muito medo de trabalhar com solda com as crianças, né? Porque realmente é complicado, né? Se alguma criança, ou sem querer, né, queima o coleguinha. E também não tem a motricidade, né? Não tem a coordenação motora, né? Muito, né, bacana. Porque as crianças que a gente trabalhou lá tinha na faixa de uns 8, 10 anos, né? Então, a gente gosta de quando vai uma oficina, né? Que seja a partir aí dos 16, 18 anos, né? E com isso, né, a gente foi, estava trabalhando na Red Bull nessa mesma época da Campus Party, que a gente teve essa experiência com as crianças, né? E aí eu falei pro Fábio, tá bom, então a gente não vai trabalhar com solda com as crianças, mas então por que não, né, fazer uma placa que eu possa trabalhar com as crianças, né, porque eu também tenho alunos, né? E aí eu desafiei ele a criar o Franz Make, né, que aí é uma placa que é similar ao Make Make, né? Então, é uma placa que você conecta objetos condutivos, né? Então, por exemplo, frutas. Então, você monta o circuito fora, né? Então, você integra ele junto com o Scratch, né? Então, você vai ensinar a criança ali o pensamento computacional, a parte da programação em bloco ali para as crianças, né? Vai estar trabalhando o raciocínio lógico, a criatividade, entre outras coisas. E aí, eu propus para ele. Então, você vai fazer essa plaquinha aí para mim. E aí foi que ele realizou lá na Red Bull, ele conseguiu chegar ao Franz Make para mim, né?
É, e com isso, aí a Diana começou a trabalhar, né, em aplicações, colocando aí já o ensino fundamental no nosso área de atuação.
Portfólio.
É, área de atuação. Então hoje a gente não olha mais somente para capacitação técnica. E a capacitação técnica talvez não é objetivo, talvez o... Hoje não é o que faz tanta diferença, né? Já que a gente já tem bastante conteúdo técnico. Mas para que a pessoa consuma esse conteúdo técnico, ela tem que ter desenvolvido algumas habilidades lá no começo da sua formação. Então a gente hoje acredita muito, né, que o pensamento computacional sendo exercitado no ensino fundamental, o acesso, né, a possibilidades de, da criança... ela colocar a mão em ferramentas, né? Não, o ferro de solda não, né? Fazer ferramentas que ela possa lá, sei lá, um simples fato dela, sei lá, poder parafusar, parafusar alguma coisa. É.
Então, estimular a lógica, que você tem dificuldade, lembra dos seus alunos também, né?
É. É, então, aí a gente consegue, ela consegue se empoderar, né? Saber que ela é capaz, a criança, né? Quem tá ali. Tudo bem, ela talvez nem lá na frente, ela não vá pra área... técnica, né, de engenharia, como o projeto Franzininho atuava lá no... A Franzininho DAE atua, né, muito. Mas ela tem um... Ela, né, desenvolve ali uma capacidade de senso que ela consegue fazer e o pensamento computacional bem exercitado, ela vai conseguir resolver problemas ali no dia a dia, que a gente vê que hoje muitos adultos acabam penando em algumas coisas básicas porque eles não tiveram, né, exercitaram esse pensamento computacional em algum momento. Então, a gente começou a olhar bastante, né, no projeto Franzininho, aí com o Franz Make, com a Diana na parte de pedagogia, também para esse público de entrada. Lógico, a gente sabe que depois que entrou, ele vai ter que ter uma jornada, então a gente também espera, né, sempre incentivando a que se busque mais, né, a gente começa nas camadas mais acima, a gente trabalha muito com top-down, então faz, vê funcionando e depois vai tirando as camadas e vai entrando. E a gente vê que vai depender muito de cada pessoa, né? Onde ela quer chegar, mas a gente quer dar caminhos para que ela possa escolher.
É excelente isso. Que, assim, falando um pouco da minha pessoa, só para contextualizar com um negócio, que eu acho interessante essa questão dos projetos com o povo jovem. E eu sempre fui curioso. Quando era criança, eu desmontava tudo. eu estragava, geralmente, né? Eu não consertava. E talvez, tipo, se eu tivesse, eu na minha época, eu não sei se tinha, né? Talvez, mas é lá para os anos 2000, talvez difícil. Mas se tivesse tido um negócio desses, talvez eu acabei indo para a área de computação, ok, acabei indo. Mas talvez eu tivesse, porque eu sempre tive vontade de fazer algo mais numa área talvez mais de eletrônica. Mas eu acabei optando computação ser um negócio também interessante. Mas talvez se tivesse algum projeto nesse sentido quando eu era mais novo, talvez eu teria começado antes a programar, a me envolver com certas coisas, porque eu fui me envolver com muitas coisas só depois dos 18, quando eu acabei o ensino médio, quando eu comecei a ver opções. E acho que muita gente jovem não sabe o que é da vida. Tipo, pô, tu termina o ensino médio, você tem que fazer faculdade. A pessoa nunca experimentou nada, na maioria das vezes. Ela não sabe o que vai fazer. Às vezes ela acaba optando porque, ah, o meu pai é tal coisa, a minha mãe é tal coisa, um tio meu, e acaba indo para uma área e ela não gosta. Depois, quando ela tá com os 30, ela resolve mudar de área e é, vamos dizer, completamente. É difícil, não é fácil. Eu já tentei ensinar programação para adultos, talvez. É difícil. É difícil. As pessoas acham complicado, principalmente essa parte de lógica. Elas dizem
Sim.
que pena bastante. E que às vezes o pessoal acaba dizendo para mim, né, que ah, eu preferia fazer uma faculdade e aprender tipo as coisas do zero do que tipo sair ensinando Python ali para uma pessoa. Eu acho que o Python é uma linguagem bem didática, mas voltando ao podcast, né? Tem um monte de perguntas aí que eu quero fazer. Uma delas é: vocês falaram de comunidade, vocês mencionaram o Sudeste, vocês mencionaram Natal, vocês mencionaram Rondônia. Só para falar de comunidade, como é que tá a comunidade no Brasil, assim, em que locais que vocês já foram ou já viram outras pessoas tocando o projeto ou contribuindo, fazendo? E é só no Brasil ou vocês já estão pensando em expandir aí para talvez a América do Sul, alguma coisa?
Ah, então a gente vem participando de vários eventos, né, que a gente é convidado. E a gente já rodou praticamente boa parte aí do Brasil. Então, a gente foi já para o norte, nordeste. Então, a gente já foi lá para Bahia, já fomos para. Ixi, eu não sei mais, para Minas. A gente foi para vários lugares, né? E a comunidade em si, ela participa junto. Então, desde o início lá, bem, desde o primeiro, da primeira oficina lá que o Fábio fez, a gente, como diz, sempre ficou postando as fotos das oficinas, a gente fez como se fosse um marketing, né, bem firme aí do Franzininho, e chegou até no Ceará, que foi o professor, se não me engano, ele fez na mesma época que o Arduino Day, não tenho certeza. E ele mesmo fez a própria oficina, a gente não precisou se deslocar para ir realizar a oficina, né? Tem um professor lá do Instituto Federal do Ceará, ele mesmo fez, e em outros lugares também. Inclusive, ano. Ixi, de data eu já sou péssima, mas se eu não me engano, era em 2018. É, foi em 2018 ou 2019. É, a gente tinha umas placas que a gente conseguiu, umas placas para só a PCB em si. E a gente ofereceu para a nossa comunidade, dizendo que se eles quisessem fazer o Arduino Day, só que relacionado à montagem da placa Franzininho, né? Tanto é que várias partes do Brasil entraram em contato com a gente e participaram das oficinas. Então, isso que é muito bacana, a gente ter uma comunidade, né, que pode aplicar tanto o projeto, né, para estimular outras pessoas a partir para a parte do hardware, né, para partir para a comunidade do open source, né, para que elas possam criar aí suas próprias placas, quem sabe futuramente, né? Então, aí eu acho que o Fábio pode comentar mais sobre a comunidade, né?
É isso aí. Então, a gente teve sorte, né? Sorte e também há muito apoio de empresas, né? A gente, em alguns casos, né? Lógico, para que o projeto nasça, às vezes a gente coloca um dinheirinho do bolso, né? Para poder viabilizar, como envolve componentes, hardware, né? Então, teve casos que a gente fez oficina do próprio bolso e tal. Mas a gente conseguiu apoio, né? De empresas, né? Muito apoio. Empresas que favoreciam que a gente, né, conseguisse levar esse hardware nas oficinas. Então, em muitos casos, né, a gente foi para diversos locais no Brasil, a gente teve esse privilégio de conseguir levar o projeto com apoio de empresas, né? E aí o legal também, que com esse contato tal, deixando esse incentivo, muitas oficinas surgiram, né, por conta própria, a comunidade. Como o material todo é open source, toda a documentação está disponível e toda a lista de material, tudo bem assim organizado para que as pessoas possam reproduzir, tanto dentro de uma escola, tanto dentro da sua comunidade, surgiram em diversas oficinas, em hackerspaces, em instituições, em localidades diversas, né? Então, muitas vezes a gente não precisou ir, né? Isso é muito bacana. O que eu ia falar também em relação a ser somente Brasil, né? O projeto Brasil, ele tem uma proposta assim, bem definida, que é incentivar os brasileiros. Então, a gente até lá no começo pensou, vamos fazer documentação em inglês e conseguir expandir, né? Mas a gente falou, não, vamos fechar no escopo no Brasil, já tem muita documentação, né, em inglês, e nossa comunidade está precisando de algo, né, para incentivar. Então, pode ser algo assim que até, né, possa inviabilizar que o projeto cresça mais ainda, né, no mundo, mas a gente, por outro lado, a gente quer ter essa proximidade e a nossa identidade nacional no projeto. Então, até a gente pode, né, levar aqui na conversa do projeto ter nascido em alguns casos, né, nessa forma enxuta, devido às dificuldades que a gente tem para produzir hardware no Brasil. Então a gente quer colocar o nosso jeito, vamos colocar, né, tem essa, o jargão, né, o jeitinho brasileiro, mas a gente quer colocar o nosso formato para que as pessoas possam fazer. E a gente viu que dá um resultado muito bacana, em muitos casos, oficinas com professores fazendo a placa do zero, né, desde a confecção da PCB, na forma caseira, até a soldagem, programação. Em outros casos, né, comprando a PCB pronta e soldando. Então, a gente trabalha muito com essa pegada da comunidade brasileira. Lógico, ele já deve, a placa já foi publicada em alguns meios internacionais. Se eu não me engano, ela já foi para alguns países aqui na América Latina. Mas, assim, se a gente fosse abraçar, talvez se a gente fosse abraçar a comunidade de uma forma mais mundial, a gente teria mais recursos e pessoas trabalhando, mas talvez a gente, no foco no Brasil, a gente consegue dar mais força para a nossa comunidade. E o resultado tá bacana.
Só para complementar, tem oficina no Acre, né? A gente participou da oficina em Rondônia e tem um rapaz lá do Acre que ele soldou a franzininho, né? E aí ele levou a franzininho pro Acre. E a gente também, a gente tem, na verdade, um contato com um professor de física do Peru. E a gente foi pro Peru ano 2019. E a gente chegou a falar que ia levar a plaquinha para ele, né? Mas infelizmente ele não tava lá, ele tava viajando, né? Então a gente não conseguiu fazer isso, né? E para enviar pelos correios também não ia dar, né? Mas, enfim, e também teve uma época, bem no começo do franzininho, em chegar a enviar um indiano, chegou a enviar o franzininho que ele fez. Porque a nossa documentação, ela é aberta, né? Ela está disponível na internet. Então, se você quiser montar a sua própria, como o Fábio comentou, né? De montar sua PCB ali, de você mesmo, fazer do zero mesmo, sem ser a parte da placa, né, comercializada, de você enviar para a China, apesar que a gente sempre está pedindo a PCB na China, né? E aí acaba, pode ser que a China já tenha clonado aí e enviado para, quem sabe, para outros países.
É isso. Deve estar lá no AliExpress, se for procurar.
E a gente nem sabe.
Isso seria ótimo para nós, porque aí conseguiria muita gente comprar mais fácil.
Sendo sincero, eu acho que o Brasil não é pequeno, não é uma meta pequena. O Brasil tem, sei lá quantos milhões de habitantes, 200 milhões ou mais. É um país com um território gigantesco. Tipo, menciona o Acre, tá lá bem no cantinho, quase escondido. Mas pra tu ver, né, tipo comentando que, pô, tem até no Acre, tipo, comentando que, tipo, das dificuldades que se tem de um projeto desse nível no Brasil. E também outra coisa que vocês mencionaram é a questão que o Fábio mencionou, tirando dinheiro do bolso para fazer as oficinas. Então, eu gostaria de abordar um pouquinho mais quais que são os principais desafios que existiram ou que ainda existem, que vocês estão tentando aí ou que já resolveram, comentar um pouco mais sobre os desafios que a gente tem no Brasil para um projeto desse aqui. Saber que a placa é feita na China é um pouco triste, sabe? Seria legal se ela pudesse ser, tipo, o projeto inteiro ser produzido, fabricado, tipo, 100% nacional. E, tipo, a ideia é 100% nacional, mas a produção, tipo, para quem comprar, né, a plaquinha semi-pronta, se a pessoa resolver fazer em casa, provavelmente sim, vai ser 100%, mas essa que é só soldar, então a gente pode comentar um pouco mais sobre os desafios que são enfrentados no Brasil para um projeto desse porte, desse nível.
Beleza, é isso aí, a gente tem aqui um know-how assim de sofrimento, vamos lá. Então, o projeto ele nasceu, né, a gente veio já com essa pegada das pessoas fazerem, mas, infelizmente, né, somente deixar o projeto aberto não possibilita que as pessoas façam se ela não tiver acesso a como comprar os materiais, né? Então, o primeiro desafio que a gente teve que resolver foi como fornecer esses materiais, né, para que as pessoas conseguissem comprar aqui no Brasil. A gente estava trabalhando somente, né, com a Franzininho do It Yourself, então o projeto para ser fornecido no Brasil, ele acabava sendo mais fácil porque não teria manufatura, né? Então, qual que foi o nosso desafio? Como a gente não é uma empresa, né, que vende hardware, né, a gente não optou por ir por esse caminho, porque foi uma das decisões que a gente falou. Se a gente quiser que o projeto chegue em todo mundo, a gente não vai ser, não dá para a gente trabalhar como hardware em primeira posição. Então, depender de vender hardware para viabilizar o projeto, tá? Então, o que a gente fez? A gente foi atrás de algumas lojas, né, no Brasil, que estivessem disponível em apoiar o projeto vendendo o kit Franzininho Do It Yourself. Então, a primeira loja que apoiou foi a Flip Flop. Então, eles começaram a vender. A gente não cobrou nada assim, de retorno para o projeto, então... muitas pessoas falam que isso, assim, eu deveria ter cobrado uma porcentagem para poder usar o projeto, porque, né, nesse caso, a comunidade dá o suporte e tal, mas a gente falou, pô, se a gente colocar um valor ali, um fee, vai acabar que o projeto vai ficar caro e não vai compensar. Então, nesse primeiro momento, a gente até não optou também por ter retorno financeiro, mas sim que o projeto chegasse nas pessoas. Então, com isso, né, as pessoas começaram a comprar. Então, instituições começaram a comprar o kit, eventos conseguiam comprar o kit para poder fazer a oficina, que mais? Pessoas físicas conseguiam comprar. Então, a gente conseguiu ter uma abrangência bacana, tendo um parceiro que poderia fornecer. E aí, mais recentemente, né, a gente teve a Robocore, a gente conseguiu conversar com a Robocore, para ela também fornecer o kit, né? E aí a gente teve uma, assim, foi bacana, assim, a proposta da Robocore, eles começaram a dar uma porcentagem de volta para cada placa vendida. Então, isso viabilizou que a gente conseguisse montar site, montar algumas coisas ali da estrutura do projeto, mais de documentação, né? E aí a gente até... Isso foi assim,
né?
A gente comprou, até assim, nós, o Projeto Franzininho, não tínhamos ferro de solda, a gente conseguiu comprar ferro de solda.
É brasileiro, gosta de sofrer.
A gente começou a equipar. Aí que aconteceu, mas infelizmente, né, a gente nesse cenário atual, o ano passado, 2020, praticamente a gente não fez nenhuma oficina, a gente conseguiu equipar com ferro de solda, conseguiu esses parceiros de fornecer, mas aí acabou que as oficinas pararam. Mas a gente continuou trabalhando, né? E aí, o nosso desafio agora é tentar desenvolver mais parceiros, né, para que forneçam, como você mesmo disse, Alexandre, o Brasil é um país grande, né, e tem muitas questões aí de logística que ainda não está resolvida. Então, se a gente conseguisse um parceiro em cada região, né, para que forneça os kits, a gente consegue ter uma capilaridade maior e, em contrapartida, a comunidade crescer ainda mais, gerando mais conteúdo, gerando mais material que a própria comunidade vai consumir. Então, o nosso desafio agora com a Franzininho do It Yourself, né, que é a nossa porta de entrada, é conseguir fazer com que o hardware, né, chegue nas pessoas, principalmente nas instituições, e também aí a pessoa física, quem se interessar também, né, ver ali uma oportunidade para aprender, também consiga comprar sem ter que, né, pagar um frete maior do que o valor do kit, que isso acaba inviabilizando, né?
Eu acho que essa situação que a gente está vivendo atual é complicada, né? Até para os eventos. A gente não tem mais nenhum evento presencial, tá bem complicado, tipo, de tecnologia, de shows, esportes, tá tudo bem difícil. Mas vocês já pensaram em alguma coisa online? Tipo, se a pessoa pode comprar a plaquinha, né? Tipo, na Philip Fop ou algum outro local, ela beleza, ela pode decidir seguir o livrinho de vocês, mas às vezes uma oficina online, a pessoa pode tirar dúvidas, fazer perguntas, não sei como é que vocês estão trabalhando nesse sentido, tipo, porque o projeto não morreu, né? Tipo, a pandemia tá ali, mas o projeto continua. Como é que vocês estão adaptando o projeto para esse cenário?
A gente já vem pensando nisso, né? Tanto é que tem até uns badges aqui que a gente ia realizar uma oficina. O badge são outras plaquinhas do projeto Franzininho, né? Que o badge, ele não tem programação nenhuma. Ele só fica oscilando os LEDs, né? Então, uma placa bem para a pessoa iniciante que quer aprender a soldar. E eu já até comentei com o Fábio disso daí. Vamos fazer uma oficina online, né? O Arduino Day, né? Aí do Franzininho. Só que o problema é que a maioria das pessoas, elas não têm ferro de solda, assim. Se for comprar, lógico, tem pessoas que têm ferro de solda, que procura Franzininho lá nos sites, e poderíamos montar isso daí. Mas é complicado, né? Porque como demanda muita ali a mão na massa de você estar tá olhando componente por componente, então o número do componente, se a pessoa não sabe ler o componente, ela tem muita dificuldade, para a gente iria ficar bem complicado isso daí, né? E só voltando um pouquinho sobre o que no tópico anterior, né? O Fábio, ele chegou a desembolsar o dinheiro no início, né? E foi para viabilizar o projeto, né? E aí, como a gente veio realizando essas oficinas, e aí a gente conseguiu parceiros, né? Tanto é com a Robocore, né? Que a gente conseguiu ter essa faixinha de dinheiro e a gente comprou os ferros de solda, né? Foi muito bacana, porque as nossas oficinas, realmente, a gente pegava ferro de solda emprestado, a gente sempre tinha um ferro de solda para 20 pessoas, então, não um, né? Mas, assim, era a relação, assim, de 10 ferros de solda para 20 pessoas. E então, a gente ficou muito feliz com essa conquista, né? E voltando agora, acho que em relação à oficina online, acho que o Fábio pode falar mais um pouco, né?
É isso aí. Então, o ano passado a gente, né, quando, antes da pandemia, a gente estava com bastante planos, né, de oficinas, assim, estava bem agitado, né, seguindo a sequência de 2019, né, e a gente já tinha até comprado material para fazer oficina de badge, que era uma plaquinha nova aqui, que é mais para uma oficina mais rápida, né, como a Diana falou, e aí acabou vindo um balde de água gelada na gente. E aí a gente acabou, né, ficando bastante tempo parado, assim, até deu uma esfriada na comunidade, tudo. E a gente pensando, só que o que aconteceu? Isso também serviu, né, olhando pelo lado bom, a gente dar uma repensada no projeto, né? A Franzininho, Do It Yourself, fez bastante sucesso. A gente fez alguns testes com outras placas e a gente teve bastante feedback. Então, o que que a gente, né, fez aí pensando em 2021? A gente retomar, né, o projeto de uma forma online, talvez não com oficinas, mas com a comunidade se engajando, né? Aí a gente começou agora, né, do final de 2020, a gente conseguiu uma parceria com a Expressif para dar um próximo passo, que é um próximo passo do projeto, que é uma nova placa. Mas essa nova placa a gente não queria simplesmente fazer, ó, e tá aqui pronta, né? Como a Franzininho chegou. A gente fez uma ideia, tem lógico ali, tem toda a parte ali da concepção, né? Vamos dizer, um guia, que é o projeto Franzininho que a gente tenta manter, mas a gente trouxe a comunidade para perto. Então agora a gente está fazendo muitas atividades, praticamente toda semana nós temos encontro da comunidade no sábado à noite, e agora também a gente começou a fazer encontros mais específicos. Então recentemente, não acabou ainda, mas eu fiz uma sequência de encontros chamados workshops de KiCad, então para as pessoas aprenderem a usar a ferramenta de design de hardware. Então a gente está trazendo os desenvolvedores, né, mais para o próximo, para que a gente possa criar soluções, e a comunidade, talvez o que a gente agora, que é um próximo passo que a gente vai dar, é fazer essas oficinas mais introdutórias para trazer a comunidade, né, pessoas novas para a comunidade. Então, tanto professores, quanto alunos, quanto pessoas que não são da área técnica também para engajar. Então, a gente está hoje com um canal no Discord, né, um servidor, onde a gente está concentrando e agora a gente consegue dividir as conversas. Ficou bem bacana esse formato de comunidade agora, está bem engajado, a gente quer manter isso mais. E aí, quando voltar às atividades, né, voltarem às atividades presenciais, nós já temos essa comunidade bem engajada, e são pessoas do Brasil inteiro. Até esses dias eu parei para pensar ali, ó, pô, eu tenho um cara aqui do Piauí, outro aqui do Ceará, outro aqui de São Paulo, aí tinha mais gente de Brasília, tinha gente do Sul. Falei, ué, nós estamos com muita gente participando aqui do Brasil inteiro. Então, tá muito legal, assim, o formato que tá hoje. Então, apesar da gente ter parado 2020, né, a gente foi um tempo de reflexão, de ver os próximos passos aí pro projeto.
É, tem um cara aqui que não é do Brasil que tá lá também, eu tô no Discord também.
Então, viu? Até a gente fala do Brasil.
Mas, exatamente. Eu vou deixar o link do Discord, se tiver alguma outra rede social, eu vou deixar no blog, no nosso blog, no artigo que a gente vai colocar o podcast. Mas tu mencionou, na verdade já foi mencionado algumas vezes, diferentes modelos do Franzininho. Quantos que existem hoje? Que eu já tô meio perdido, assim.
Até a gente tá perdido e a Diana fica falando, para de fazer placa, né?
É, porque não dá pra documentar tudo de uma vez. Cada dia é uma placa nova.
Então, hoje, né, a gente tem, assim, projeto que tá oficialmente rodando, né? A gente tem a Franzininho do It Yourself, nós temos o Franz Make, nós temos o Franz Boy, nós temos agora, nós temos também o Franzininho Tiny, que é uma versão já em SMD, que a gente fez para pessoas que não querem soldar, mas querem começar. E agora, mais recentemente, nós temos também a Franzininho Wi-Fi. Tá? Então, são algumas placas. Muitas delas, né, a gente usou como validação. Tá? Então, como a gente não é uma empresa que vai vender hardware ainda, né, eu não sei se a gente vai ser, até a gente está decidindo o que a gente vai formalizar mais o projeto, né, a gente começa a fazer testes. Então, com a comunidade, a gente faz pequenos lotes de placas para validar. Então, por exemplo, a Franzininho Tiny, a gente fez um pequeno lote, e aí a gente deixa disponível para quem quiser, vamos dizer, é um mini financiamento coletivo, né, não um financiamento coletivo aberto, né, onde a gente pode vir qualquer pessoa, mas é uma forma de que a comunidade que está engajada possa ter acesso a uma tecnologia para testar. A Franzininho Tiny, a gente fez isso, o Franz Boy, a gente fez isso. Então, esses projetos serviram para a gente validar e até tomar um rumo hoje que fez com que a gente fosse para o Franzininho Wi-Fi, que talvez... qual que é o nosso objetivo com esse Franzininho Wi-Fi? Ele vai... apesar de chamar Franzininho Wi-Fi, a gente vê que essas plaquinhas, Franzininho Tiny, Franz Make, Franz Boy, eles vão acabar afunilando e chegando no Franzininho Wi-Fi, que vai englobar essas aplicações, né? Então, os testes a gente fez para isso. E aí, a gente pode aproveitar nessa conversa, né? Por que Franzininho, né? Você já tem um monte de placa aí, né? Tem um monte de placa. Tem Arduino de tudo quanto é tipo. Hoje também tem agora Raspberry Pi Pico, né? Que a gente chegou aqui no Brasil. Enfim, tem um monte de coisa. O que, que a gente trabalha no Franzininho? A gente não quer fazer um Arduino, não quer fazer uma placa concorrente. A gente quer deixar uma plataforma para que os brasileiros possam hackear, vamos dizer, e construir suas soluções conforme a necessidade. Então, o Franzininho do It Yourself, por exemplo, a gente tem um microcontrolador ali pequenininho, mas a gente consegue ter comunicação USB. Por exemplo, se alguém quiser fazer um teclado, um Stream Deck, né, um macro key com o teclado HID, dá para fazer com ela, né? Então, dá para fazer muita coisa. Tem até Rubber Duck com ela, tem muita coisa que dá para fazer. Então, a gente sempre tenta procurar formas de otimizar o que a gente tem em mãos, né? Se tem um microcontrolador pequeno, a gente vai ver até onde a gente consegue, né? Tem uma aplicação que está demandando agora no desenvolvimento nosso, que é fazer a integração com o Scratch, né? Mas não como a gente fez com o FranzMaker, que ele entra como um teclado. A gente tem uma comunicação aberta com o microcontrolador que não tem um periférico de USB, mas ele vai comunicar. E a gente sabe que é possível. Vai precisar sentar, vai precisar ter a parte de entender a arquitetura. A gente vai fazer o hacking ali para poder fazer essa comunicação e vai funcionar. Então, os projetos Franzininho, eles geralmente giram em torno disso, dando possibilidade para hackear, dando possibilidade para fazer. E agora, com a comunidade, a gente está trazendo muito estudante. Então, a gente está trazendo estudante, trazendo professores para que eles possam fazer projetos de pesquisa com essa, vamos dizer, com esse perfil. Vamos fazer mais com menos. Então, a gente está trazendo, tem bastante professores, estudantes engajados nesse processo.
Legal, o projeto não é... Na verdade, desde que nasceu essa ideia, o foco nunca foi assim o hardware, mas sim a comunidade ao redor. Tipo,
isso.
Disponibilizar alguma coisa de acesso fácil, barato, e que se consiga se espalhar pelo Brasil dessa forma. Bem interessante, mas mencionou, tem desafios, tem plaquinhas novas, tem coisa para se fazer. Eu quero contribuir, eu quero participar. Como é que eu faço? Que alguém que estiver ouvindo o podcast, se quiser, talvez o primeiro passo entre no Discord, claro, mas o que está precisando ou o que a pessoa pode contribuir para ela ter uma ideia, caso ela queira contribuir com alguma coisa, né?
Para quem quer contribuir com o projeto, né, nós temos algumas formas bem interessantes. Hoje já está mais estruturado. Foi também algo que a gente pensou bastante nesse período de pandemia, né? Onde a gente colocou a cabeça no lugar, de como estruturar formas que a comunidade possa contribuir, né? O que nós fizemos? Nós abrimos frentes de trabalho, né? Então, nós temos ali divididos em hardware, software, firmware e documentação, onde tem diversas tarefas que a gente vai... Ao longo, né, a gente já elencou várias, mas conforme vai desenvolvendo, vão aparecendo. E aí, a gente coloca lá, né, quem quer desenvolver, pode entrar, fala, ó, eu quero me envolver com essa área. E aí a pessoa vai se envolvendo, a gente tem reuniões semanais e dá para trabalhar. Então, a gente tem demanda hoje, mas a demanda maior está na área de software. Então, fazer aplicações, né, ou ferramentas para que facilite o uso das placas, fazer uma ferramenta que está no nosso radar, que a gente está trabalhando, uma ferramenta de programação em blocos, a gente está trabalhando na integração com o Scratch, a gente está trabalhando também aí voltando mais os projetos mais novos, fazendo integração com web USB, para programação mais fácil, criando ali, né, interação com MicroPython, enfim. Tem muita coisa bacana. E aí, o que a gente faz, né? A gente tem ali as tarefas, a gente deixa o incentivo para quem quiser se interessar vir, né, em cada grupo de trabalho e colocar o seu nome, né? Então, a gente ainda não fez, mas a gente está planejando aqui no site. A gente vai ter um mural onde tem todas as pessoas que colaboram para o projeto. Então, a gente incentiva bastante, assim, como... Para estudante, por exemplo, Isso pode ser algo para ele aprender, colocar em prática, né? Muitas, né, das oportunidades, às vezes até mesmo estágio, pede experiência. Então, como é que o cara vai ter experiência se ele não trabalhou, não fez nada? Então, a gente deixa ali um playground ali para o estudante que quer, né, brincar, e se capacitar, também conseguir. A gente tem também oportunidades para pessoas que estão ali, né? Talvez ele é da área técnica, mas acabou indo para uma parte mais burocrática e não está conseguindo no dia a dia fazer alguma coisa, ele quer se engajar num projeto, então dá para vir. E a gente também tem nesse processo oportunidades para pesquisas, né? Professores e alunos podem fazer projetos. Então, por que não desenvolver uma biblioteca para fazer, né? Ou essa interface gráfica? Pode ser feito por um projeto de pesquisa, uma iniciação científica, ou até mesmo um TCC, ou até mesmo um mestrado. Então, a gente abre oportunidade também para isso. E tudo, né, que a gente coloca é open source. Né? A gente coloca de uma forma que fique open source. Não é o projeto franzininho que vai apenas, né, se favorecer desse trabalho, mas a ideia é que a comunidade brasileira, então outros projetos que possam surgir, já pegue esse, vamos supor, focando na ferramenta de blocos, já sirva de uma ferramenta de blocos que pode ser usada por qualquer outra placa, né, e não somente franzininho. Então, a gente, né, fica quase que sempre chamando a comunidade, né, as portas estão abertas para todo mundo, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento técnico, então ela pode se envolver e ir aprendendo, ela pode ajudar, né, como a Diana começou ajudando na parte gráfica, ela começou a fazer toda a parte gráfica e aí isso deu uma roupagem totalmente diferente para o projeto. Era algo que era muito técnico, que somente o que eu falava para algumas pessoas técnicas entendiam, ela conseguiu com essa roupagem, né, com essa identidade visual, com essa comunicação, trazer as pessoas, né, que precisam, né, ter esse primeiro contato e às vezes não tem esse caminho tão fácil. Então a gente convida professores, a gente convida pessoas de todas as áreas. A gente aqui não tem, não é só de exatas e não é só de humanas, é todo mundo junto fazendo algo bacana, né, conversando. Então venham participar, a porta de entrada é o Discord, e é isso. E agora a gente está vendo formas também, né, focando mais, né, porque infelizmente, não é infelizmente, mas tudo tem um custo, né, principalmente quando você trabalha com hardware. A gente está tentando ver uma forma de estruturar o projeto para que a gente possa receber essas doações ou até mesmo incentivos de uma forma mais certa, né, vamos dizer. Então, como o projeto Franzineur não é uma empresa, né, formalizada, uma empresa que né, vende placa, vende tal, a gente está vendo quais são os caminhos que a gente pode obter para que a comunidade tenha retorno também. Então, vamos supor, surgiu uma oportunidade aqui de fazer um projeto de pesquisa, ou até mesmo uma empresa quer fazer, eu vou patrocinar essa ferramenta de blocos aí que vai ficar disponível. Por que não a gente contratar desenvolvedores, o projeto, né, recebendo esse apoio, poder pagar desenvolvedores? Então, a gente está pensando como que a gente pode ter isso de uma forma mais estruturada e formalizada no projeto.
Além disso, não sai perdendo, né? Todo mundo que entra no projeto tem ali, ganha um portfólio, né? Então, eu ajudei no projeto Franzininho, um projeto de hardware brasileiro. Então, isso que é muito bacana, né? Então, claro, né? Ninguém quer trabalhar de graça, né? Mas se voluntariar é muito importante, ainda mais aqui pra gente. Ajuda muito, né? A gente teve até um caso de uma menina que ela conseguiu um emprego, né? Num canal do YouTube, que se chama, se eu não me engano, é Arduino Brasil. Ela chegou na entrevista e falou assim, olha, eu sou o Deia Franzininho, eu conheço o Arduino, eu conheço o Franzininho. E aí ela foi contratada por isso, porque o cara conhecia o Franzininho e para você ver, a gente acaba de alguma forma impactando as pessoas, né? Então, essa parte principalmente da comunidade estar junto com a gente, por enquanto, né, a gente não tem como pagar, né, o serviço, mas quem sabe futuramente não vem uma empresa que queira ajudar com esses custos. para a gente, né? Então, tanto é que o nosso primeiro site foi a LocalWeb que disponibilizou o servidor para a gente. Então, a Flip Flop, que muitas das oficinas ajudou a gente, né? Com disponibilizando os kits. Então, isso é muito bacana, tanto da comunidade quanto das empresas. Então, acho que é isso.
Só quem, vamos dizer, tem esses projetos pessoais, entende, acho, como que funciona os bastidores. Não é fácil, eu posso dizer.
Ainda
tipo, não tem nenhum projeto desse nível, mas tem alguns projetos e às vezes acaba... não é só o dinheiro investido, tem todo o teu tempo, né? Mas para quem está querendo participar do projeto, não é eu não considero trabalhar de graça. Por quê? Porque a pessoa está aprendendo e está ganhando experiência. E isso, como tu mencionou, aquela pessoa que conseguiu o emprego, eu sou prova de que eu também consegui o emprego dessa forma, porque eu contribuía com open source por muitos anos e, vamos dizer, nunca fiz muito dinheiro com os meus projetos, né? Mas hoje eu trabalho com isso, então as pessoas têm essa possibilidade, existe essa oportunidade que hoje você pode pensar, tô trabalhando de graça, mas no futuro o teu hobby pode virar o seu trabalho do seu dia a dia, o seu emprego. Então, às vezes vale o esforço, vamos dizer. Mas seria muito interessante conseguir patrocínio. Por quê? Porque consegue fazer as coisas andar mais rápido. Esperar que alguém apareça querendo desenvolver tal coisa demora mais do que ter uma grana. Eu vou contratar um desenvolvedor, ele vai me entregar isso em 6 meses. Às vezes é muito mais rápido, né? Então, existem formas de conseguir, às vezes, um apoio. Uma delas, eu acho que é o Catarse, né, no Brasil, que é relativamente popular. Ou conseguir, às vezes, patrocínios de empresas, universidades ou coisas do gênero.
A gente acredita muito que o open source, né, tanto aqui no hardware, que a gente trabalha muito, mas o software, ele é um... né, dos meios que a gente vai mudar muitas realidades. Então, a gente aqui levanta a bandeira, né, que os nossos materiais eles vão estar disponíveis, quem vai participar vai estar contribuindo para uma comunidade, quem quiser aproveitar esse material, ele vai estar lá disponível também para seguir, né, para criar novos projetos. A gente quer que mais projetos igual o Franzininho surjam no Brasil, a gente quer que mais incentivo para a área de educação aconteça. Então, a gente acredita muito aqui no open source. Lógico, como vocês já mencionaram aí, tem a parte, né, você vai trabalhando, em muitos momentos não tem o retorno financeiro imediato, mas o conhecimento que você adquire, ele vai te dar muito retorno lá na frente, né, que é uma coisa que ninguém vai tirar de você. É seu, você aprendeu, é a sua jornada, e você pode trilhar caminhos aí muitos maiores, né, do que, assim, eu sempre falo, do que eu, Fábio, consegui. Eu quero ver a pessoa que começou lá soldando a Franzininho, ela vai lá, vamos supor agora, né, que a gente viu o robô explorador na NASA. Ele vai estar lá na NASA, lá trabalhando, mas ele começou lá na Franzininho. Então a gente quer que as pessoas se empoderem e consigam seguir, e mais projetos aconteçam. Mas a gente acredita muito que o open source é um meio, mas para que ele aconteça, precisa de financiamento, precisa de incentivo, porque não dá, né? Vai chegar um ponto que acaba, as pessoas não conseguem mais gás, né? E tem muitos profissionais aí que podem colaborar, ter um retorno financeiro, né, de uma forma bem, bem bacana, através de projetos open source. A gente já vê muitos exemplos, né, no mundo, e a gente tem que trazer essa cultura para o Brasil cada vez mais.
Ah, e tem um negócio para acrescentar. Inclusive, que a gente tinha comentado lá no começo sobre por que não um projeto 100% brasileiro e não fica dependendo de compra da China, né? É trazer as pessoas para fabricarem, né? Para ter empresas, quem sabe, né, futuramente, de hardware aqui, com um custo mais baixo, né? Porque não é fácil. Você compra, o Fábio pode dizer... Mas quando a gente vai comprar, mandar uma PCB aqui no Brasil, não compensa. Então, o hardware aqui no Brasil é muito difícil para software, né? A comunidade de software é muito maior do que a de hardware. Então, ainda mais um hardware que a gente está fazendo, né? A comunidade, né? Criando essa comunidade em volta. Eu acho que vale a pena a gente lutar por isso.
Eu queria deixar só mais uma motivação, um exemplo, né? O Alexandre deu o exemplo dele, que ele começou, né, se envolveu com projetos open source e a vida dele, né, mudou lá na frente, né, ele trabalha com isso hoje. E a Diana também. A Diana, ela começou, né, e aí a partir do envolvimento dela com open source, com ferramentas que são disponíveis, hoje a vida dela também mudou. Ela tem, né, atividades por causa disso. Ela pode até contar mais.
É. O Fábio que me fez entrar nesse mundo, né? Na verdade, foi bem difícil no começo, né? Ele... Na verdade, eu sou professora de informática, né? E numa escola, eles queriam que eu desse aula de design gráfico, mas eu só conhecia... eu tinha feito um curso de Photoshop e mexia com as ferramentas pagas, né? Que, na verdade, eu craqueava, mas... Infelizmente, eu não tinha dinheiro para pagar, né? Então, eu tenho até vergonha de dizer isso, mas, ó... Hoje, 100% é software livre.
Eu posso editar.
Então, tá bom. Enfim. Mas, aí, o Fábio... Ele falou assim, você não quer ajudar no projeto Franzininho, né? Porque eu ajudava, assim, vamos dizer, na parte do back-end, né? Ficava, assim, mais na parte de trás do projeto. Então, separava componentes, as plaquinhas, os kits, né? Eu não participava das oficinas no começo. Mas eu sempre estava ali, gerando conteúdo nas redes sociais. E aí, chegou um momento que ele falou assim, viu, vamos ajudar aí de uma outra forma. Por que você não vetoriza a placa Franzininho, né? Não cria... Um vetor dela. E aí foi que eu, como eu estava aprendendo, né, na escola para ensinar os alunos o CorelDRAW, o Fábio falou assim, não, mas utiliza o Inkscape. E eu, batendo na tecla que eu estava utilizando o CorelDRAW, que eu ia fazendo o CorelDRAW. E aí foi que surgiu que, depois de um tempo, fui mandado embora. E justamente na época da Latinoware, né? Que é um evento de software livre, né, de tecnologias livres aqui no Brasil. E aí foi que eu vi uma palestra que era design para não design, e aí eu assisti aquela palestra, eu cheguei no finalzinho, acho que eles estavam até debatendo, não era nem o final da palestra, para você ter noção. E aí eles estavam falando de utilizar o Inkscape, o GIMP, e aí eu falei assim, tá bom, cheguei em casa, né, depois, pensei, fui um pouco mais... razoável, eu falei assim, vou baixar aqui o Inkscape. Baixei o Inkscape, e aí eu falei assim, ok, vamos lá, vamos tentar desenhar o Franzininho, e aí eu fiz o Franzininho, vetorizei ele no Inkscape. E com isso, hoje, eu trabalho utilizando software livre, né, eu trabalho criando as artes gráficas do Embarcados, tudo com software livre, né, GIMP e o Inkscape. Então... O projeto Franzininho aí também mudou a minha vida nesse sentido, né?
E aí também, essa contribuição dela, com essa plaquinha vetorizada, possibilitou que a gente levasse a documentação para outro nível, né? A gente levou a placa para dentro do Fritzen, a gente começou a fazer, né, os esquemáticos de uma forma mais interessante. Outras pessoas pegaram esse projeto e adaptaram para usar, então o projeto foi evoluindo cada vez mais, a partir de uma colaboração, vamos dizer, simples, né? Mas que teve um impacto enorme em diversas áreas, tanto para o projeto, mas também para as pessoas que estavam ali em volta, como a Diana. Então, aí foi nesse momento que eu falei, né? O projeto tem dá para a gente fazer mais coisas, né? Não ficar na parte técnica também. E aí a gente foi mais para a parte de documentação. A Diana entrou de cabeça, começou a fazer documentação... Fizemos até um e-book, fizemos um livro, fizemos um monte de coisa. E aí o projeto começou a ter um corpo maior, mais em relacionado a essa área de conteúdo e não somente a placa, né? Foi assim que a gente conseguiu evoluir bastante. Então foi bem bacana nesses aspectos.
O open source, o software livre, open hardware... Hardware aberto, mudando a vida das pessoas aí, ó.
É possível. Assim, Eu quero que cada vez mais mude a vida das pessoas. Então, a gente, lógico, não é vamos supor, aqueles caras chatos que ficam enchendo o saco para que a pessoa instale o Linux no computador e tal. Mas, assim, dentro do meu... da possibilidade que eu tenho, né, principalmente em contato com escolas que têm computadores mais modestos, né, incentivar a, né, colocar um Linux, colocar uma ferramenta acessível para que as pessoas possam usar e não falar, ah, eu não consigo fazer, mas tentar o incentivo para que os usuários, né, vejam essas ferramentas como ferramentas potenciais e que vão ajudar na vida deles. E aí as empresas, instituições, também vejam como ferramentas importantes e acabem apoiando depois de volta, né, nesses projetos. Então, a gente vai devagarzinho incentivando para cada vez mais mudando a realidade aí do cenário.
E a gente leva o software livre também, né? Por exemplo, eu, depois que aprendi também, eu realizo cursos, né? Então, eu estou formando pessoas para que utilizem software livre, né? Porque lá na escola, quando os meus alunos, eu dava aula para eles do CorelDRAW, aí eles falavam, ah, mas eu quero praticar em casa. Como que eu faço? Aí eu vou chegar para o aluno e falar assim, viu, você vai ter que piratear. Não, utilize esse software aqui que é parecido com o CorelDRAW. Ou conversa na escola, olha, esse programa ele é pago, vamos trabalhar com o gratuito? Então, eu acho muito importante também esse lado de que você pode possibilitar outras ferramentas, né?
Para quem é professor também uma ampla área para capacitar pessoas no uso, né? Tanto se a gente for pensar no uso de Linux, no uso de, né, ferramentas. Então, é uma forma de ter uma remuneração hoje, né, com a internet.
Ah, e detalhe, também tem a parte da fabricação digital, né? Que eu tive essa experiência também, eu só tinha visto, né, no caso, o Inkscape ali, o desenho, a arte que eu criava, mas depois para passar para a máquina da laser e cortar foi incrível. Tanto é que a gente fez recentemente uma oficina com a Força Meninas, que era uma estrelinha que piscava o LED, simples, né? Mas cortar, né, a laser ali, então você utilizar o software livre, né, o Inkscape, aí você utilizava a parte da fabricação digital, né, de você cortar ali no laser e depois você tá ali utilizando a parte da eletrônica, que é
a nossa área que a gente foca mais, mas não limitada só a ela. E aí nesse processo, né, assim, eu acho ele muito enriquecedor, né, esse processo de transformar os bits em átomos, né, porque muita gente não tem noção, né, que aquele computador que ela tem na mão, ela pode criar coisas incríveis, né, e hoje não tá longe da nossa realidade. Então, se a pessoa tem uma ideia, tem uma ideia de fazer, a gente no Projeto Franzini incentiva muito as pessoas a fazer, tem uma ideia, tem que colocar ela em prática. Então, vou precisar cortar? Vou lá, desenho no Inkscape, corto lá o case que vai, sei lá, da minha ideia, e vou lá, mesmo que eu não tenha a laser aqui, vou no FabLab, ou contrato o serviço e faço. Mas dá para fazer, não é impossível, não. E também você, nesse processo, você pode ter uma ideia e ser empreendedor, né? Então, tive uma ideia aqui de fazer uma luminária, sei lá, uma luminária inteligente que ela muda de cor conforme o humor da pessoa. Aí, você vai lá e coloca em prática. Quem sabe você não vai ser um fornecedor de luminária inteligente.
É capaz de já existir uma dessas, porque tem lâmpadas inteligentes conectadas ao celular.
Sim.
Eu não duvido que não tenha uma.
Então, mas aí, assim, dá para mudar a realidade de várias formas, né? A gente acredita muito que esse compartilhamento, essa comunidade envolvida, ela fortalece, né, para que mais possibilidades, né, de carreiras, de projetos aconteçam aqui no Brasil. A gente foca muito no Brasil por causa, né, de todas as questões que talvez não vale a pena a gente levantar, mas que a gente às vezes fica atrasado, né, lá de fora. Né? Então, tem muita coisa que para a gente demora e tal. Então, talvez a gente possa dar mais incentivo Não, para quem já tem acesso, tudo bem, mas quem não tem acesso ainda fica complicado. Então, até essa pandemia, ela mostrou muito essa diferença, né? Tinha muita gente que não tinha acesso a ter os conteúdos ali na mão. Mas são outras questões que a gente, talvez o projeto ele possa ajudar. A gente vê formas de ter essa força para chegar nas pessoas. A princípio, agora que a gente está trabalhando, é focar muito na comunidade. Essa nova placa que a gente está trabalhando, a gente vê um potencial enorme, mas a gente está trabalhando aí em construir todo o ecossistema. Então, por ser também um microcontrolador novo, né, da Expressif, a gente está estudando muito, então a comunidade está envolvida ali, já explorando os detalhes. E assim, a gente vê que tem potencial para a gente fazer muita coisa bacana.
Legal. Agora fiquei curioso com uma coisa. Pensando no Franzininho, ele é meio que um projeto único ou tem alguma coisa similar no Brasil? Porque, na verdade, eu não escuto muito. Eu conheço só o Franzininho hoje. Não sei se tem alguma outra coisa nesse sentido.
Assim, nesse sentido, exatamente, eu não sei se tem, eu também não conheço. A gente tem muitas ações hoje para a área de educação. A gente vê, né, bastante empresas nascendo. Bastante aplicações que tá, a área de educação demanda bastante, mas assim, são empresas que eles dependem de vender, então tem aquela questão do se eu abrir isso aqui, se eu trazer comunidade, acaba trazendo concorrente. Então, pelo projeto Franzininho não depender de sobreviver com a venda ou ainda, então a gente vê que o projeto Franzininho nesse formato ele é o único ainda no Brasil. Eu não conheço outros. Pelo menos eu não conheço, né? Não sei se é o único, mas eu não conheço. E assim, a gente deixa o incentivo também para que outros projetos surjam, né? A gente trabalha muito aqui com essa área de eletrônica, mas em diversas áreas dá para fazer projetos com essa mesma pegada. Que a gente tenha mais projetos desse jeito.
Exatamente. Pelo fato de ser hardware aberto, nada impede de alguém pegar, criar alguma coisa nova em cima, botar outro nome e, sabe, e continuar um projeto desse nível.
Uhum.
O que eu acho chato é que um dos problemas é isso, que alguém pode pegar e criar um produto e começar a vender, fazer dinheiro e nunca contribuir de volta. Mas é o que pode acontecer, é o que se vê que acontece às vezes no mundo das pessoas. Mas isso é uma outra conversa.
Mas
assim, é focar no Franzininho, né? Contribuir pro projeto.
Não, tem vários,
não
assim, mas
e fazer um negócio.
Assim, o que eu queria. Até pra gente seria um incentivo, assim, que o nosso projeto deu certo. Se alguém copiar e for, né?
Porque isso, né?
Agora, eu queria que mais iniciativas, mas assim, se a gente for olhar para essa parte de hardware, ela requer um esforço muito grande de, não só de conhecimento, mas também de financeiro, né? A gente fala, às vezes olha, mas tem ali um investimento financeiro que acaba. E aí quem está nessa área de coloca investimento, o cara fecha porque ele vai ter que ter o retorno financeiro lá na frente, né? Para poder justificar esse investimento dele. Aí o que a gente está fazendo nesse processo? A gente está incentivando, né? Até, por exemplo, a gente tem uma necessidade no projeto que é uma plataforma de blocos, porque o nosso público depende, né, precisa de uma interface de programação mais fácil. Tem um projeto que nasceu na UFSCar de São Carlos, chamado BIPS, que ele é open source, né? E a gente, né, eu não conhecia ele, fui conhecer ele no final do ano passado. O dono lá, o fundador do projeto, ele veio falar, tem esse projeto tal, talvez seria interessante pro Franzininho. Aí ele falou, se você quiser fazer um fork e adaptar do jeito que você quiser, pode fazer, fica à vontade, ele é open source. Eu falei, não, vamos trabalhar junto, a gente, Franzininho, né, no nosso know-how aqui de fazer hardware, e vocês o know-how, e junto a gente vai alavancando e alcançando mais pessoas. Então hoje o Franzininho e o BIP são parceiros, né, dois projetos open source, eles na parte de software, né, de programação, e nós aqui na parte de hardware e toda a parte do ecossistema mais voltado para microcontroladores que a gente aprendeu no longo dos anos. E agora são dois projetos que estão indo junto. Então, qual que é a ideia? A gente queria mais projetos, então vamos fortalecer mais essa comunidade. Então, sei lá, mais projetos em volta aí, a gente com mais força para incentivar. Então, acho que vai dar certo. É difícil, mas vai dar certo.
Dizer que vai dar certo. Eu acho que já tá dando certo, né? Podemos dizer, né?
Tá dando certo. A gente já teve assim, se parasse tudo hoje, falar, ó, não tem mais nada de franzininho, a gente olhando assim pro que já foi feito, o impacto que a gente já causou, assim, positivo em muitas vidas e muitas pessoas, assim, foi muito bacana. Então tá dando certo, assim, é uma receita que pode ser replicada.
Ou, como tu mencionou, faz uma parceria e contribui com o projeto.
Sim.
Acho que é a melhor forma, né? Fazer o projeto crescer.
Então, com certeza.
Acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Não sei se vocês querem fazer mais algum... adicionar mais alguma coisa.
Eu queria só deixar uma mensagem final que a gente tem no Brasil um potencial enorme, que não está sendo aproveitado. Então, eu deixo assim incentivo para alunos, professores, para que se engajem, né? Criem o seu portfólio em projetos open source, contribuam para projetos que não somente, né, no caso aqui o franzininho é brasileiro, mas projetos open source no mundo todo. Deixe sua contribuição, que você, de uma forma ou outra, você está recebendo tudo isso que você fez em dobro, até mais. Tá? Então, é muito legal quando você vê brasileiros trabalhando em projetos open source no mundo e deixando ali sua, né, a sua contribuição. Então, eu deixo aqui o incentivo para que professores, alunos, entusiastas se envolvam e participem, que são iniciativas assim, bem interessantes.
A minha mensagem final é que venham participar do projeto Franzininho, seja, né, tendo a experiência de soldar ou de você contribuir de alguma forma com o projeto, que nem nesse novo projeto do Franzininho Wi-Fi, o Fábio está mais voltado ali, né, mais para a parte técnica, então eu estou um pouco mais de fora, mas tem muita coisa ainda que dá para arrumar, né, para melhorar. Então a gente também recebe feedback da comunidade, a gente quer trabalhar junto, então eu acho que é isso. O importante aí que talvez, quem sabe, futuramente a gente não seja uma ONG aí de open source, open hardware aqui no Brasil, né? Então vamos ver o que vai dar para frente.
É uma boa ideia.
E que mais projetos surjam nessa pegada, né? Acho que também isso é importante. Faça acontecer. Mesmo sem ter os recursos, vai atrás do patrocinador, vai atrás de parceiros que coloca a sua ideia em prática. Quem sabe, né? Isso pode mudar a realidade de muitas pessoas, hein?
Isso aí. Tem aquele ditado, né? Não desista nunca, né? Acho que isso é bem popular no Brasil. Não desista. Continue que uma hora vai dar certo. Então, é essa a mensagem. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo muito interessante. Gostei de conhecer a história do projeto. Apesar de já conhecer um pouco sobre o projeto, não conhecia a história, os desafios, nem nada. Foi bem legal conhecer os bastidores do projeto. Agradeço a presença, Fábio e da Diana.
Obrigada.
Obrigado, Alexandre. Muito obrigado pelo convite e possibilidade aí de a gente levar o projeto para mais pessoas. Obrigadão e parabéns pelo trabalho.
Tô fazendo minha parte aqui, tô tentando fazer o projeto. Gostou desse episódio? Deixe o seu like ou siga-nos. Estamos em diferentes plataformas, nas redes sociais. Compartilhe com os seus amigos. E se você tiver dúvidas e sugestões, entre em contato pelo e-mail contato@boteco.tech. Até a próxima!